As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Morreram mais 5 pessoas em Tomar que estavam infectadas com Covid-19 num trágico registro global que nesta altura já se cifra em 39 óbitos associados à pandemia em curso. Refira-se que a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo começou agora a publicar estes indicadores no seu relatório diário, sendo que tal acontece porque já todos os concelhos da região têm 3 ou mais mortes. Recorde-se que os números inferiores tinham divulgação proibida devido à proteção de dados. Ainda pelo Médio Tejo, ou em continua a ser o concelho com impacto mais trágico, num total de 69 óbitos, seguindo Sabrantes com 57 e Torres Novas com 54. Em Alcanena já morreram 31 pessoas, no entroncamento 18, Nação Lamenta 13 vítimas, Ferreira do César tem 12 óbitos confirmados, Vila Nova da Barquinha tem 7, Sardual tem 4 e Constância com 3. Ou seja, até esta altura, no Médio Tejo, já morreram 307 pessoas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aços Médio Tejo contabiliza 46 novas infecções por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos ocorreram em Orém, mais 19, Tomar mais 8, Torres Novas mais 6, Ferreira do César mais 4, Entroncamento também mais 4 e Abrantes mais 3. Nação sumou mais um caso, assim como Vila Nova da Barquinha. O Conselho de Orém é o que registra o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 2.915 infecções registadas, seguido por Tomar com 2.336, Torres Novas aparece depois com 1.919, Abrantes com 1.454, Entroncamento com 1.042, seguem-se Alcanena com 960, Ferreira do César com 601, Mação com 421, Vila Nova da Barquinha com 249, Sardual 161 e Constância com 158. No Aços Médio Tejo estão hoje 307 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 66 pessoas nesta situação, seguido de Tomar com 62, Orém 61, Alcanena 50, Mação 46, Torres Novas 43, Entroncamento 28, Vila Nova da Barquinha 13, Ferreira do César 12 e Sardual 8. Constância fecha esta lista com 7 pessoas em vigilância ativa. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 12.216 pessoas infectadas, 7.697 recuperadas, 307 pessoas em vigilância ativa e 307 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
Os dados fazem parte de um relatório semanal da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, tendo em consideração o período compreendido entre 1 e 7 de fevereiro. Foram então detectadas 29 infecções em crianças com idade igual ou inferior a 10 anos, num quadro que representa 5% do total dos contágios na região. As pessoas com idade igual ou superior a 81 anos representam 20% desse acumulado, logo seguidas pelas faixas etárias de 41-50 e 51-60 anos, ambas com 14%. Ainda nesta avaliação não deixa de ser curioso que de entre as infecções detectadas em Tomar, o número respeitante ao sexo feminino seja praticamente o dobro da realidade do masculino. Uma diferença que também acontece em Orém, ainda que não de forma tão significativa. Nesta altura, os concelhos de Alcanena, Ferreira do César e Tomar são apontados como aqueles que têm maior índice de risco de contágio no âmbito do agrupamento dos centros de saúde do Médio Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
A bancada do Partido Social Democrata na Assembleia da República questionou o Ministério da Ciência e do Ensino Superior sobre qual o montante que irá transferir para os Politécnicos de Tomar e de Santarém para que estas entidades possam fazer face às despesas relacionadas com o atual contexto de pandemia. Os deputados eleitos por Santarém, casos de Duarte Marques, Isauro Moraes e João Moura, recordam que os efeitos da pandemia estão a fazer-se sentir na forma de funcionamento dos estabelecimentos de ensino, com a necessária adaptação às novas regras de higiene e segurança sanitária. Ou seja, é obrigatório proceder à aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos adicionais para garantir o funcionamento das atividades letivas, assim como de equipamento de proteção individual para assegurar o cumprimento das normas de higiene e segurança. Entretanto, a ERTE se falou com Duarte Marques, que reforçou aquilo que está em causa.
Todas as instituições de ensino superior estão neste momento a enfrentar dificuldades crescidas por causa do Covid. Por um lado, porque as suas receitas da ação social escolar, por exemplo, estão a baixar, porque não há consumo, não há alunos presencialmente nas escolas, e por outro lado, e sobretudo isso, tiveram que fazer face a um conjunto de investimentos, não só equipamentos de proteção individual, máscaras, espaçamento de salas, meios de proteção dos vários dos vários gabinetes e dos vários serviços administrativos que funcionam nas instituições, e também um reforço importante na área da capacidade tecnológica para poder dar aulas à distância e manter um conjunto de atividades a funcionar como têm conseguido. Ou seja, politécnicos e universidades tiveram que fazer investimentos grandes para poder dar aulas à distância, para poder reforçar a sua componente letiva à distância, ou outros para fazer testes, para várias situações. O que nós queremos saber é quanto é que o Governo está preparado para dar a cada uma delas, porque até agora o que sabemos, e depois de audições com o CRUP e com o CISP, é que o Governo, afinal, pergunta muito quanto é que estão a gastar, mas até agora não transferiu nada relativamente a isto. E, portanto, o PSD fez aqui a questão, duas questões muito concretas relativamente aos dois politécnicos da nossa área de influência. E à austeridade que muitas vezes o Ministério faz estas instituições sofrerem quase sem necessidade, porque não lhes dá o dinheiro suficiente à partida para poderem planear a sua atividade devidamente, também não lhes permite fazer uma gestão mais responsável ou mais planeada ao longo de vários anos daquilo que serão as suas atividades. Ou seja, qualquer politécnico, qualquer universidade que saiba à partida que vai receber aquele dinheiro garantidamente nos próximos anos, tem uma facilidade muito maior de planear, de investir melhor, de gerir melhor. Portanto, se o Governo dá este dinheiro às pinguinhas, e quando há dificuldades e encargos maiores por decisão alheia ao Politécnico, que neste caso uma decisão do Governo, relativamente ao Orçamento de Estado, não podem ficar à espera até ao final do ano que o Governo venha tapar buracos. Porque em qualquer instituição de ensino superior que goza de autonomia, tem receitas próprias, se o Governo aumenta os encargos por decisão unilateral ou se lhes corta rendimentos, tem que compensar isto. E, portanto, perante o Covid, perante as necessidades que foram impostas, há um acréscimo de despesas muito grande e há uma quebra de receitas próprias também muito grande. É preciso resolver isto. E o Governo não é transparente porque não divulga, não anuncia, não dá a tempo e faz de conta para já que nada está a acontecer.
Quero informação na hora certa, diária e atualizada.
Com o início da nova época de ensino à distância, o município de Vila de Rei, em articulação com o agrupamento de escolas, disponibilizou um conjunto de equipamentos informáticos, computadores, portáteis, tablets e ligações à internet, a alunos do agrupamento de escolas de Vila de Rei, de modo a que estes possam acompanhar as suas aulas. Ao todo foram entregues 67 computadores portáteis, 6 tablets e 3 acessos de internet móvel banda larga, material cedido em regime de empréstimo até ao retomar do ensino presencial. Os alunos que receberam este material informático foram indicados pelo Agrupamento de Escolas de Vila de Rei e frequentam diferentes níveis de escolaridade, desde o primeiro ciclo do ensino básico ao ensino secundário. O município de Vila de Rei encontra-se igualmente a garantir o transporte de 12 alunos com necessidades educativas especiais que, conforme as diretrizes a cumprir, encontram-se com aulas em regime presencial. O município está ainda a assegurar 52 refeições diárias para alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário, para estudantes em regime presencial e para alunos que beneficiam do apoio social escolar em escalão A ou B, entregando-as individualmente em casa de cada aluno.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes já investiu cerca de 100 mil euros na aquisição de computadores e de dispositivos de internet para auxiliar os alunos no chamado ensino à distância. O número foi avançado por Manuel Valamatos, Presidente da Autarquia Abrantina, num ponto de situação a esta nova realidade de ensino, sendo que estão em causa cerca de 400 equipamentos divididos entre o primeiro, segundo e terceiro ciclo, assim como pelo secundário, ainda que neste patamar a autarquia aguarde por dados mais concretos para aferir das necessidades dos jovens.
Aguardando por parte dos agrupamentos que nos enviem dados de necessidades também do secundário, dos alunos com escalão e sem escalão, e entretanto já adquirimos mais alguns computadores e alguns dispositivos para tentar dar resposta a todos os alunos com necessidades de equipamento. Para terem uma noção daquilo que foi o investimento, em 2020 nós fizemos uma aquisição de dados móveis e de routers de banda larga móvel para o ensino à distância e fizemos um investimento de cerca de 3 mil euros. Em equipamentos portáteis, tablets com teclado, fizemos um investimento direto de 10 mil euros e no âmbito da CIMP, de um programa do ensino de apoio à distância, por parte da Câmara houve uma participação direta de aproximadamente 4 mil euros, mas adquirimos 72 computadores. No fundo, em 2020, fizemos um investimento de cerca de 30 mil euros naquela primeira fase do apoio do ensino à distância. Em 2021, adquirimos e estão neste momento a ser também entregues, e neste processo que referi, cerca de mais 180 portáteis, com um investimento de aproximadamente de 62 mil euros. Na aquisição de dados móveis e de router de banda larga, fizemos aqui também um investimento de cerca de 15 mil euros. Portanto, basicamente, para vos dar conta que entre a primeira fase do ensino à distância e o momento em que nos encontramos, já investimos mais de 100 mil euros na compra de, e na aquisição de computadores e dos dispositivos de internet. Este é o ponto de situação. Nós estamos a todo o tempo com os agrupamentos de escola, com os seus diretores e com os professores, a tentar, obviamente, chegar a todas as necessidades que sejam identificadas pelas escolas e nesta articulação direta com o nosso serviço de
educação. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Serviço Municipal de Proteção Civil e o Serviço de Intervenção Social e Parceria Solidária do Município de Torres Novas, em articulação com a Delegação Local da Cruz Vermelha Portuguesa, estão a organizar uma bolsa de voluntários com o objetivo de reunir recursos humanos para dar apoio ao nível de cuidados a pessoas mais vulneráveis em situações de emergência diversas, nomeadamente pandemias, incêndios, catástrofes naturais, entre outros, com maior enfoque neste momento na questão da Covid-19, dado o contexto pandémico que vivemos. Atualmente, o Serviço Municipal de Proteção Civil coordena uma zona de concentração de apoio à população instalada no Palácio dos Desportos. Os voluntários terão como missão apoiar pessoas idosas, vulneráveis ou outras que não têm cuidadores nessa zona de concentração de apoio à população ou no próprio domicílio, podendo ou não estarem positivas. Este apoio irá decorrer enquanto não estiverem disponíveis os seus cuidadores. Será dada formação aos voluntários para executarem as suas tarefas de forma eficiente e em segurança. A iniciativa destina-se a maiores de 18 anos e as inscrições devem ser efetuadas até ao próximo dia 7 de março. Os voluntários selecionados terão direito à formação, seguro e acidentes pessoais, alimentação e equipamentos de proteção individual. Informações sobre este processo poderão ser, entretanto, obtidas junto do Serviço Municipal de Proteção Civil do município de Torres Novas.
Rádio F, a primeira a informar.
Está aberto o aviso de concurso do Programa de Apoio à Produção Nacional, base local da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que vai conceder apoios a micro e pequenas empresas da região do Médio Tejo através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O programa vai prestar um apoio direto ao investimento empresarial, com enfoque no setor industrial e no setor do turismo, entre outros, e terá como objetivo estimular a produção nacional e a redução da dependência face ao exterior, reforçando a agilidade de procedimentos, a eficiência na gestão e também a eficiência nos resultados. O programa é dirigido a micro e pequenas empresas do território da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e abrange os 13 municípios que constituem a comunidade. São elegíveis as operações inseridas no CAI REV 3, as indústrias extrativas, as indústrias transformadoras e o turismo, estabelecimentos hoteleiros, turismo no espaço rural, parques de campismo e de caravanismo, a restauração e organização de atividades de animação turística. As empresas devem assumir o compromisso de manter os postos de trabalho, não havendo a exigência da criação de novos postos de trabalho. No mínimo, a empresa terá de ter um funcionário afeto aos quadros da empresa. O prazo para a apresentação de candidaturas decorre até às 19 horas do próximo dia 31 de março. A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico do Balcão 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por causa da situação pandémica que atravessamos, o município de Constância aprovou em reunião do Executivo e por unanimidade manter os valores do tarifário de água, saneamento e resíduos sólidos para 2021. Contactado pela ERTS, o Presidente Sérgio Oliveira referiu que o município olhou para a atual situação económica e social que o Conselho vive e decidiu não mexer no tarifário, uma situação que deverá, no entanto, ser revista após a crise sanitária.
Olhámos para a situação económica e social que vivemos e entendemos não mexer naquilo que são as tarifas variáveis e as tarifas fixas da água, dos resíduos e do saneamento. A única atualização que o tarifário irá sofrer será a questão da taxa dos recursos hídricos e a taxa de gestão dos resíduos, que aumentaram por imposição da Administração Central e que a Câmara aqui é apenas um veículo de passagem, ou seja, arrecada a receita dos consumidores e a entrega à administração central. É a única atualização que o tarifário vai sofrer e foi uma opção política não estar a mexer no preço da água. A Câmara vai estar a financiar na mesma estes serviços, não tenho dúvidas nisso, não sei apontar a nível, em termos percentuais, qual é que será a percentagem que a Câmara irá financiar dentro destes três serviços, mas é um valor ainda considerável. Acho que deveremos ficar com uma cobertura de custos que provavelmente ali próxima dos 80%, quando deveríamos tê-la no mínimo nos 90%. Portanto, mas é uma opção política nossa, numa forma de ajudarmos as famílias e as instituições e as empresas do Conselho, também neste esforço, deve ser um esforço de todas as instituições para ultrapassar esta fase difícil, não só uma crise sanitária, como uma crise económica e social que está instalada no país e que sai e tem tendência para se agravar. O que a legislação estipula é que o tarifário tem que ser atualizado anualmente, tendo por base a taxa de inflação. Portanto, e passando a esta fase de crise económica e social que o país está a atravessar, a Constância não será exceção em comparação com o resto dos municípios. Portanto, obviamente que as pessoas têm que, o cidadão comum tem que perceber que a Câmara Municipal compra água e tem custos nos serviços e que o tarifário de sistema tem que ser atualizado. Nós, felizmente, temos como uma cobertura a nível de saneamento de 98 a 99% de cobertura do território do Conselho. E temos feito algumas requalificações e algumas substituições de alguns equipamentos que são necessários levar a efeito. Portanto, este trabalho, independentemente de arrecadarmos menos receita, não vai deixar de ser feito, que é um serviço essencial e tem que estar em funcionamento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No ano de 2020, o Gabinete Técnico Florestal do município de Orém recebeu 403 pedidos de intervenção para exterminação de ninhos de vespa volutina, vespa asiática, espécie não indígena predadora da abelha europeia. Foi dado acompanhamento a todas as exposições e, após validação técnica, confirmou-se a presença e consequente extermínio de 298 ninhos, dos quais 17 primários e 281 secundários. A detecção ou suspeita da existência de um ninho de vespa volutina, vespa asiática, deverá ser comunicada para o Gabinete Técnico Florestal do município de Orém, para o registro na plataforma Stop Vespa ou ainda junto da Junta de Freguesia da Zona de Residência. A destruição de ninhos de vespa volutina é feita por técnicos habilitados com o apoio e orientação do Gabinete Técnico Florestal do município de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, a pandemia de Covid-19 está a gerar uma crise sem precedentes e sem fronteiras, no plano da saúde, mas também com consequências sociais e económicas imprevisíveis. Acredito que o impacto da Covid-19 será duradouro nas nossas vidas, com mudanças significativas na educação, no mercado do trabalho, nas relações entre as pessoas. Mas muito desse impacto permanece ainda uma incógnita e as dúvidas sobre o pós-Covid são mais do que muitas. Quando será? Como será? Sabemos que esse momento irá chegar e temos de estar preparados, para que depois de salvar vidas, o foco esteja em salvar famílias e empresas. Uma missão que vai necessitar do envolvimento e esforço de todos. Já percebemos que o planeamento não é o forte do governo socialista de António Costa. A falta de preparação para as mais recentes vagas da pandemia e a desorganização da vacinação são prova disso mesmo. E a retoma económica vai pelo mesmo caminho, sem qualquer plano ou solução à vista. Com vários setores da economia à beira da ruptura, não se vislumbra uma estratégia para salvar o tecido empresarial e preservar postos de trabalho. E se é assim a nível nacional, como tem sido no nosso concelho? Muito semelhante. Afinal de contas, a escola é a mesma. A Câmara Municipal decide pontualmente e por reação, correndo atrás do prejuízo, em vez de antecipar e preparar o futuro. Ao dia de hoje, não se vislumbram ainda quaisquer medidas para assegurar a sobrevivência das empresas a viverem um período dramático. Não é preciso inventar nada. Basta olhar à volta e ver o que se passa em muitos concelhos com medidas concretas de apoio e incentivos ao tecido empresarial nos setores mais afetados. Falamos do presente, mas poderíamos estar a falar do futuro. A ausência de soluções e ideias para o pós-Covid não gera confiança no amanhã. Certamente que essa confiança é o resultado de um esforço coletivo entre organismos públicos, privados, agentes económicos e sociedade civil, mas cabe à Câmara Municipal liderar e dinamizar esse processo. Precisamos de um plano de recuperação pós-Covid capaz de fazer face aos desafios causados por um país em para-arranca há quase um ano, com investimentos e projetos de fundo, apostando na resiliência, sustentabilidade e crescimento do nosso território. Este plano é também uma oportunidade para tomar a repensar o seu modelo de desenvolvimento. Sabemos que a estratégia do Executivo Camarário Socialista tem sido assente quase exclusivamente no turismo. Um setor estratégico para tomar, é certo. Mas como já aqui tinha falado anteriormente, colocar os ovos todos no mesmo cesto representa também um risco. Uma vulnerabilidade que a Covid-19 tornou ainda mais evidente. Falta a criação de riqueza, a geração de mais valias e emprego qualificado, uma estratégia assente em setores diferenciadores capazes de fixar massa crítica. As eleições autárquicas deste ano referem-se, por isso, de especial importância. Vamos eleger as lideranças e equipas que vão definir e implementar o plano de recuperação pós-Covid. Mas deixemos as eleições autárquicas para próximas crónicas. É um tema sobre o qual teremos muito para falar. Hoje, o foco é vencer. Vencer a pandemia, vencer as adversidades, reconstruir as nossas vidas e seguir em frente.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.